Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 34. O desconhecido, ao sentir que batiam na porta, pensando talvez que era algo de Mendondon ou alguma outra personagem para ele incômoda, quem vinha tais horas procurar Félix, estremeu-se dentro do guarda-roupa deste, e aí se escondeu, bem semelhante ao Dom Carlos do Hernani, de Victor Hugo, oculto no armário da casa de Dona Sol. Mas vendo qual era a inesperada visita, e, lendo-lhe no físico a recomendação de seu juízo, mais por curiosidade do que por conveniência, deixou-se estar no guarda-roupa, apesar da penosa posição em que era obrigado a conservar-se. Agora duas palavras sobre o recém-chegado. A visita de Manduca era nada menos que o fruto de longas lucubrações. Todos nós sabemos, mesmo se este homem arglasse dos ultrapassadores. Manduca, por ser dos tais que gastam meses inteiros em requestar uma moça sem que ela de tal se aperceba, nem por isso achava bom e justo que lhe fizessem por casa o que ele praticava por fora. E pois, ouvindo de sua irmã, no dia da disputa conjugal, que tão mal acabou para ele, pensamentos que demonstraram o adiantamento das relações de Rosa com seu primo, e demais um pouco tocado da ideia dada a possibilidade em idade de uma paz de Félix por Honorina, fez para logo o voto de pensar nisso com madureza. Desgraçadamente teve tempo de sobra, porque, ficando derreado por amor de seu pai, não se pôde levantar da cama, senão depois de alguns dias. Tomásia pôs em campo a medicina a favor de seu filho. E pelo sim, pelo não, vinha de manhã um médico alopata, que o sangrava geral e parcialmente, e de tarde um homeopata, que lhe embutia no estômago uma nilidade de qualquer coisa. Depois de longos 8 dias, doses foram, enfim, diminuindo, e Manduca sentiu-se capaz de dar alguns passos sem gemer. Mas ao menos nesses 8 dias nunca pensou, tornou a pensar, e finalmente, concluiu que o melhor partido a seguir era procurar a Félix e pedir-lhe miúda conta das pretensões que nutria sobre sua irmã. Assentado de pedra e cal neste propósito, no primeiro dia em que se conseguiu levantar-se, dispôs-se a esperar pelas horas de descanso de Félix, e apenas viu anoitecer, foi procurá-lo. Como era conhecido, os caixeiros da casa de Hugo deixaram entrar, e ele, um instante depois, bateu na porta do quarto de Félix. Quando a porta se abriu, e Mando entrou, os dois primos recuaram boquiabertos e ficaram espantados um do outro. Havia 6 dias que Félix não via Manduca. Ora, a enfermidade e a medicina tinham-se dado as mãos para pôr o pobre rapaz com um físico de espantar crianças.
Pálido, descarnado, descarnado, os joelhos são por duas nocotáveis olheiras roxas.
Com o grande nariz que de seu pai tinha herdado, tão afilado como luzente, com enormes mãos caídas esquecidamente das mangas casaca, com as pernas muito finas, em uma palavra com todo o corpo dangandendo larmentro toda a roupa que vestia, Manduca semelhava uma múmia. Félix, no estado de exacerbação em que se achava, pouco sentiu faltar-lhe para crer-se na presença de uma alma do outro mundo, mas, em compensação, Manduca teve também de que espantar-se. Félix estava ainda mais pálido que seu primo, seus olhos, possuídos de indizível expressão de terror, vagavam incertos e espantados em derredor dele, convulsivo tremor quase que não deixava suster-se em pé, e querendo encobrir sua perturbação, o moço espalhava a força em seus lábios um sorriso insípido e mal fingido, que estremecia terrivelmente, obedecendo à convulsão dos músculos labiais. Depois de um momento de admiração silenciosa, Manduca rompeu o silêncio. Nada, balbuciou Félix, absolutamente nada. Eu sofri. Um ataque nervoso, minhas loucuras. Tinha passado uma noite em claro, em orgia. Depois, um dia inteiro a trabalhar. Então, por que não veio o médico? Não, nada de médicos. Tudo está acabado, estou bom, perfeitamente bom. Mas é que também estás muito abatido. Primo, sofreste muito então. Apenas hoje pude levantar-me. E vieste logo ver-me, obrigado. Nós nos estimamos sempre muito. Porém, a minha visita de hoje não era puramente de amizade. Eu vim a falar-te sobre objeto muito grave. Perguntou Félix, estremecendo tão violentamente que se agarrou à cadeira, onde se sentara. Muito grave. Para ti e para mim. Todavia, acho-te em estado tão cruel que julgo melhor deixar para amanhã. Félix pensou um instante. Em sua vida só havia um crime. Esse crime era absolutamente conhecido do homem que ocultos estava ouvindo. Portanto,
não teve receio de que Manduka falasse. O que o podia envergonhar já não era mistério para aquele. De nada mais se acusava Félix, além disso, se era de seu crime, que vinha seu primo ocupá-lo. Fazia-se preciso conhecer quantos outros sabiam desse segredo fatal, para mais acertadamente prevenir as consequências. Meu primo disse, pois, Félix, convém não demorar. O que é importante, eu estou pronto para ouvir-te. E se o que eu vou dizer te fizesse mal? Não, nada mais sofro, fala. Pois como insistes, lá vai. Manduka dispôs-se a começar, mas esteve bons 5 minutos a preparar um exórdio para seu discurso. O pobre rapaz, que tinha suas vontades de ser orador, esquecia-se de que o gosto da época e do país, quanto a discursos, não se dá muito nem com forma, nem com matérias, nem regras, o que se quer é falar, e falar muito. A beleza do discurso está na razão direta do tempo que se gasta em pronunciá-lo, embora se diga muita coisa vã, fútil e intempestiva. Graças à sua pouca habilidade, Manduka convenceu-se de que não arranjaria um exórdio capaz nem em 15 dias, e pois começou exabrupto, dizendo: meu primo, tu sabes que eu sou irmão de minha Nana Rosa. Em outras circunstâncias, Félix teria interrompido a seu primo com uma risada, mas na triste posição em que se via, contentou-se com dizer: pois que a Nana Rosa é minha irmã, segue-se que eu devo ter todo o cuidado nela. Sem dúvida. Ora, acontece que anda-me ela de cabeça à roda por túnel a causa. E tu tens entretido com esperanças de casamento, sei eu muito bem. Está bom, primo. Pensei que querias falar de outro objeto. Trataremos disso amanhã ou depois, temos muito tempo. Agora, já que principiei de acabar. Sim, senhor, como ia dizendo. O dizia eu? Primo, falaremos disso em outra ocasião. Pior essa, meu primo. Já te disse que hei de acabar o que comecei. Estava eu dizendo e tu lhe tens dado esperanças de casamento, sim. E depois? É que aqui não temos depois. O que se há de fazer amanhã faz-se hoje. O que se promete, cumpre-se. Tá me doendo a cabeça. O negócio também não é para tanto, acaba-se tudo com o sim, ou com o não isto. É, com o sim ficamos arranjados. E com o não? Hás de dizer-me o porquê. E se eu disser, pode ser? Eu cá não me entendo com pode ser. A Nana Rosa já está em idade de casar e de crer que não tem a vontade de esperar muito tempo.
Além disso.
Além disso o quê? Há um célebre noveleiro que anda espalhando boatos pouco agradáveis. Perguntou Félix, estremecendo de novo. Sim, um tal nosso amigo, o senhor Brás Mimoso, a quem se meteu em cabeça re que a filha é do senhor Hugo de Mendonça, e que para espantar do lado dela os homens de mérito que a possam pretender, atreve-se a dizer que ela é uma namoradeira. Manduka interrompeu-se, ouviu incerto do ruído semelhante a uma porta que se abre devagar.
Que é isso?
Parece que nos escutam, disse Manduka observando. Não, não há aqui ninguém. Seria o vento. Ou alguma outra coisa. Isto dizendo, Félix olhou para o guarda-roupa e viu uma das portas meia aberta, e pela fresta o olho do homem desconhecido. Mas, como inundando, continuou Manduka. O tal senhor Brás Mimoso arrojou-se a dizer que tu és um dos apaixonados de Dona Honorina.
É falso.
Ora, isso não fez mais muito bom o cabelo, nem a Nana Rosa, nem a mim mesmo, um dia. Houve em casa o diabo a 4. Meu com meu primo, se tu estivesses lá, verias como se pôs a Nana Rosa. Olha que quando se enfesa é uma víbora. Também tirando disso é uma pomba sem fel. Tá bem, pois a Nana Rosa acreditou em tudo quanto lhe quis dizer o Brás Mimoso. Pôs a boa no mundo contra a pobre e Dona Honorina. E te desandou uma descompostura de tirar couro e caloel, que vi o caso mal parado protestei, que o negócio havia de acabar bem. E aqui vim hoje, por não ter podido vir há mais tempo. Meu primo Félix, devo confessar-te que também tenho interesse na questão. Eu estou perdido de amores pela filha do senhor Hugo de Mendonça. E concebo minhas esperanças de alcançar a A.S. de seu coração e dei um plano vastíssimo. Estou cabalando para ser deputado provincial e apenas encartar-me na Assembleia e tiver pronunciado o meu primeiro discurso, que há de durar 1 hora e meia, apresento-me à moça. Tu bem dizes que uma fisionomia de deputado é sempre simpática, por consequência. Mas que diabo eu dizendo? Tu ias dizendo. Ah! Por consequência, é preciso decidir-te, levarei o teu sim à Nana Rosa. e então toda a nossa família trabalhará de acordo comum para o meu casamento. Pois bem, primo, consciente do que exiges de mim, e pensarei para responder-te. É que tudo já devia estar pensado há muito tempo. Digo, deverias ter pensado suficientemente, quando principiaste a fazer-te de engraçado com a mana rosa. Mdoca, ora, vê lá se queres negar a mim mesmo. Então a mim, que tantas vezes se serve de pau de cabelo com... Quando se trata de um casamento, ninguém se resolve de repente. Mal vai o negócio, meu primo. E se eu te perguntar qual era, portanto, o teu propósito, quando te punhas a piscar os olhos para a mana rosa? Eu nunca lhe pisquei os olhos. Piscavas. E fazias mais, pisavas-lhe no pé por abaixo da mesa. E quando jogavas o diabrete com ela, ficavas sempre burro sem vergonha nenhuma. Está bom. Já te disse que me decidirei. Pois vamos lá. Resolve-te. Daqui a 15 dias, não estou por isso. De hoje a 8 disso. É muito, para esse tempo já a mana rosa deverá estar zada. Isso é uma loucura. Loucura é andar desinquietando as filhas dos outros. Não posso responder agora, estou doente. Nada já é muito melhor, vamos ao caso. Tenho a cabeça em fogo. Não me importa isso, também em fogo anda a cabeça da mana rosa.
Vá!
E pois queres obrigar-me? Se tanto for necessário, meu primo, anda. Vamos depressa que mana rosa me está esperando.
Tu és o longo.
Senhor, isto é insuportável, exclamou Félix. Sim ou não? Meu primo, deixa-me. Meu primo, isto chama-se abusar. Sim ou não? Gritou Manduca. Não e não, pois... Então disse Manduca com o maior sangue frio, vamos ao Morro de Santa Teresa por termo às nossas dúvidas. Um desafio. Duinda, estarei às suas ordens amanhã todo dia. Agora é impossível, é noite. Nada, há de ser agora mesmo, eu não tenho medo de errar o tiro. Amanhã? Amanhã somente? Não, senhor, nessa não caio eu. Sei bem como te arranjam as coisas para chegar uma denúncia aos ouvidos do chefe da polícia, senhor. Agora, se está com medo, é outra coisa.
Vamos.
Já que o quer, saiamos. Félix, exasperado, dava um passo para sair, quando as portas do guarda-roupa se abriram e o desconhecido saltou entre os dois. O senhor Félix não pode sair, disse ele. Félix tornou a cair sobre sua cadeira, enquanto Manduca, espantado, perguntou. Onde estava o senhor metido? Dentro daquele guarda-roupa, respondeu ingenuamente o desconhecido. E então diz que meu primo não há de sair comigo. Sim, e digo ainda mais que ele o vai satisfazer prontamente. Como? O desconhecido voltou-se para Félix. Senhor Félix, a sua vida por hoje me pertence. Portanto, não a pode ir assim parar no jogo de um duelo. Façamos, porém, concluir isto amigavelmente. E tanto mais que o senhor, seu primo, tem fazer comigo esta noite.
Eu sim, senhor, em breve falaremos. No entanto, o senhor Félix vai responder-me sem dúvida. É certo que deu à senhora, sua prima, ânsia de com ela casar-se. Félix não respondeu, ele tremia mais que nunca, porque o riso do sarcasmo, o riso insultante da ironia estava nos lábios do desconhecido, Félix tremia de medo.
E me rá, e de rava.
Repetiu o desconhecido levantando a voz. Verdade, senhor Félix, verdade, é certo.
Infeliz moço.
Senhor, disse o desconhecido voltando-se para Manduca, pode assegurar a sua irmã que seu primo está pronto para cumprir o que disse. Não é assim, senhor Félix.
Será possível?
Exclamou Manduca espantado, porém, que diabo de homem é o senhor?
Um íntimo amigo de seu primo. Não é assim, senhor Félix.
Pois, senhor, fico-lhe muito agradecido pelo obséquio que acaba de fazer-me. E como desejo ir já levar a resposta à mana rosa. Espero que me diga qual é o negócio que tem comigo esta noite. O desconhecido tirou o relógio e, depois de examinar as horas, disse. Às 9 horas da noite esteja o senhor junto à igreja da Lapa do Desterro. Posso saber para quê? Basta saber que é para salvar de um perigo iminente essa senhor, Dona Honorina. Armou-lhe terrível laço.
Um homem chamado Brá, por algum alcunho mimoso.
Exatamente. Estou por pronto, lá estarei.
Adeus, meu primo senhor, até às 9 horas da noite, junto à igreja da Lapa do Desterro.
Manduca saiu. Apenas e se viu só com Félix. O desconhecido segurou-lhe o braço e levantando da cadeira. Agora a cruz cravada de brilhantes. Félix dirigiu-se à carteira, abriu-a. Descobriu um escaninho de segredo e daí tirou uma boceta forrada de veludo preto, abriu depois esta,
e o desconhecido viu uma cruz cravada de brilhantes. O senhor acha-se vestido. Tome a casaca e saiamo. Para onde? Perguntou Félix. Pare para casa, o Gould de Mendonça e me entregar a cruz de brilhantes Oriana. Oh.
Abre o senhor. Eu não posso.
Eu lhe prometi que seria por eles perdoado. Disse-lhe que bastariam duas únicas palavras.
Será possível?
Eu lhe o prometo de novo pela minha honra. Mas a quem direi essas palavras? A Honorina. E quais são essas palavras? Peça-lhe de joelhos que ela obtenha o perdão e o esquecimento de seu crime. Diga-lhe que só uma pessoa no mundo foi capaz de obrigá-la a ir restituir ela-lhe a cruz de brilhantes e aprovar assim a inocência de seu primo Lauro de Mendonça. Mas que essa pessoa exige dela que lhe perdoe e que faça com que sua família perdoe também e esqueça o seu delito. Honorina lhe perguntará quem pôde fazer tanto, e o senhor responderá que foi. Note bem, senhor, aqui vão as duas palavras. O moço loiro,